Reportagem especial. A medida provisória que muda o ensino médio surpreendeu muita gente. Mas no Congresso Nacional, o debate sobre os problemas no setor já vinha sendo feito há pelo menos 5 anos. Conheça as soluções propostas pelos deputados no capítulo de hoje da reportagem especial. Confira com Lincoln Macário.
Professores, estudantes, Ministério da Educação, deputados do governo e da oposição, todos concordam. O ensino médio não vai bem. Para o deputado Rogério Marinho, do PSDB do Rio Grande do Norte, o jovem chega despreparado ao mercado de trabalho.
Nós não estamos democratizando o acesso ao ensino superior, nem tampouco preparando o jovem para o mercado de trabalho.
O deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, é professor de História e forma outros professores na área. Ele também acredita na necessidade desse debate.
O ensino médio no Brasil tem problemas? Muitos. Precisa ser reformado? É claro que sim.
Não é de hoje que se discutem propostas de mudança. O antigo segundo grau vira ensino médio com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de 1996. E a primeira tentativa de reforma veio já em 98. Queria flexibilizar disciplinas, com foco nas formações profissionais. A famosa LDB não era uma lei rígida, permitia adaptações. Mas as secretarias de educação dos estados, responsáveis pelo ensino médio, continuaram seguindo o mínimo definido pelo Ministério da Educação. O professor da UNB, Remy Castione, doutor em educação, diz que as mudanças acabaram não chegando à sala de aula.
Mudanças na educação, elas só têm algum êxito se elas chegarem no âmbito da escola. O grande problema que nós tivemos é que se aprovou mudanças em tese muito interessantes, né? Diretrizes curriculares, parâmetros curriculares e tal, só que faltou avisar os professores em sala de aula.
Em 2008, a LDB foi alterada, mas em direção oposta à flexibilização. Todos os alunos passaram a ter que fazer 800 horas por ano de disciplinas obrigatórias. Ensino profissionalizante só depois de todas essas aulas. Em 2012, uma comissão especial da Câmara, presidida pelo deputado Reginaldo Lopes, elaborou um projeto para retomar a flexibilização do currículo e privilegiar a formação profissional. O texto também era marcado por metas ousadas, como, por exemplo, ensino médio em tempo integral para 50% dos alunos em 10 anos e 100% dos alunos em 20 anos. Para o presidente da Frente Parlamentar da Educação, deputado Alex Canziani, do PTB do Paraná, um dos caminhos para a melhoria do ensino médio é o ensino integral.
Qual foi o estado que mais avançou na questão do ensino médio? Foi Pernambuco, que hoje está número 1. Né? Saiu do 21º para o primeiro lugar. E eles têm um foco muito forte na questão da educação em tempo integral. Então eu acho que é um caminho importante, o Brasil deve trilhar, agora obviamente atendendo a uma realidade que o Brasil vive.
A proposta foi submetida a uma nova comissão, também presidida por Reginaldo Lopes. Perdeu parte da ousadia nas metas, no entanto, reforçou ainda mais a flexibilização do currículo, permitindo a escolha do aluno por uma formação profissionalizante. Para Reginaldo Lopes, o atual modelo não cumpre nenhuma das finalidades do ensino médio.
O ensino médio tem 3 finalidades: preparar o jovem para continuar estudando, desenvolver o jovem à sua plenitude da sua cidadania, um cidadão extremamente crítico, e a terceira, desenvolver as habilidades laborais, ou seja, profissionalizantes.
O texto da medida provisória, editada pelo presidente Michel Temer, é praticamente idêntico ao do projeto de lei elaborado pela Câmara. As mudanças são apenas de redação, sugeridas pelo Conselho dos Secretários Estaduais de Educação. O presidente do CONSED, Eduardo Deschamps, acredita que o viés profissionalizante atrairá mais os jovens.
Ao permitir que a educação profissional seja uma destas trilhas, o Brasil cria um forte incentivo aos mais de 80% dos jovens brasileiros que não seguem o seu caminho ao final do ensino médio diretamente à universidade. Eles agora vão ter um incentivo adicional para permanecerem estudando nessa etapa de ensino, com a perspectiva de construir uma carreira profissional, a encontrarem efetivamente um sentido para o ensino médio em sua vida.
Mas mesmo antes de entrar no mérito desse debate, o instrumento escolhido pelo governo para encaminhar a reforma tem gerado muitas reações. O diretor do Centro de Ensino Médio Elefante Branco em Brasília, Marcos Vinícius de Oliveira, critica o uso da medida provisória.
A primeira crítica que eu faço à reforma é que ela tenha saído de uma medida provisória. Eu não considero isso democrático.
O presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, Roberto Leão, também reclama.
Nossa proposta é rejeição da medida provisória, não tem outra. Eu acho que nós estávamos num caminho muito bom, o Conselho Nacional de Educação estava discutindo, eu acho que a gente estava muito próximo de chegar a uma proposta de ensino médio que desse conta de enfrentar a realidade brasileira.
O deputado Reginaldo Lopes, que presidiu a Comissão Especial do Ensino Médio, criticou a ação do governo.
Eu estava esperando a última devolutiva, que era do Conselho Nacional de Educação, da Câmara Temática de Reforma do Ensino Médio. Então, acho que o mais correto, essa casa deveria exigir, é a gente votar o PL 6.840-2013.
A deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do Democratas de Tocantins, o mesmo partido do ministro da Educação, acredita que o governo não deveria ter sido tão apressado.
O texto estava pronto, era um regime de urgência e resolveria.
Agora, os deputados querem fazer do limão uma limonada. Mesmo em prazo curtíssimo, 120 dias para apreciação da MP na Câmara e no Senado, eles prometem tentar fazer o melhor para que a reforma do ensino médio signifique um avanço real. Da Rádio Câmara de Brasília, Lincoln Macário.
No capítulo de amanhã, vamos conhecer melhor a medida provisória que reformula o ensino médio. Reportagem especial.